A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Rio, 450 anos. A capital que atrai os olhos do mundo é bem mais surpreendente do que parece. Por trás deste cenário deslumbrante, existe uma outra cidade oculta, quase desconhecida e também maravilhosa. É a terra escolhida por Dona Iná, nordestina arretada, que construiu um triplex na favela. O mundo de Denilson, o vendedor que saiu da periferia para morar em Copacabana, a praia onde ganha a vida vendendo salgados. Quantos segredos! Onde estão as praias mais bonitas? Por que tantos turistas agora preferem se hospedar nas favelas? Quais os tesouros da maior floresta urbana do país? Em qualquer lugar, a qualquer momento, a Cidade das Maravilhas é pura sedução.
A beleza se revela nas primeiras horas da manhã. O sol ilumina as montanhas que cercam a cidade. O rio ainda dorme. Mas o amanhecer dá o sinal. Daqui a pouco, esse deserto vai se transformar. Estamos num grande mercado, sociedade de amigos das adjacências da Rua da Alfândega. 1.200 lojas que ocupam 11 ruas no coração da cidade. É o Saara do Brasil. Enquanto os alto-falantes da Rádio Saara entoam o hino, trabalhadores e clientes vão chegando.
Este não é um mercado comum. A Saara foi construída por imigrantes de muitos países que chegaram aqui no final do século XIX. Isso faz da Saara um lugar único no mundo. Desde a época do Império, a Saara é uma área comercial.
Só que tem preço, só que tem promoções.
Aos poucos, o que era deserto vira um rio de gente.
Até o início do século XX, a Rua da Alfândega era a passagem obrigatória para quem chegava no porto do Rio. Gente que fugia da guerra na Europa, da perseguição religiosa no Oriente Médio, imigrantes que vinham em busca de oportunidades. E essa convivência, que seria bem difícil em outras partes do mundo, aqui nesse mercado, virou uma roda de amigos.
Mas não dá para contar essa história sem antes dar um pulinho na administração e conhecer o seu Demétrio. Ele é filho de Gabriel Habib, um dos fundadores da Saara. Gabriel deixou o Líbano fugindo da intolerância religiosa que aterrorizava o país durante o Império Otomano.
Os cristãos apanhavam, não tinham direito de andar sequer na calçada. Papai então pegou um navio, veio de terceira classe, para um país maravilhoso.
Aos 87 anos, ele sai de casa no bairro da Urca, passeia no cenário de cartão postal, pega um ônibus, o metrô, e quando chega na Saara, os pés já conhecem há décadas esses caminhos, e o coração jamais esquece do pai. Ah, esse Saara! Esfirras, quibes, heranças árabes não faltam. Do Oriente Médio também vieram os mascates, que deram origem aos nossos camelôs. São tantas lojinhas que a gente até se perde.
Olha só, loja de roupas Brasil. Só que a gente está num pedacinho do Líbano na Saara. Vamos lá conversar com o seu Kamal.
Cheque é datado 21/11.
Aqui está ele, cuidando dos negócios, é claro. Kamal é libanês, sim, mas...
brasileiro por opção.
Há 67 anos escolheu ser carioca e trabalhar na Saara.
Qual é o melhor negócio aqui na Saara?
É comprar e vender.
Ele estica a mão e fisga a cliente.
Olha o produto, bota a mão no pano.
Tá 15 reais.
Olhando assim, parece fácil.
Será que eu consigo?
Consegue, com certeza.
A senhora já viu a calça do seu Kamal? A senhora gostaria de conhecer as roupas aqui do seu Kamal?
Tá complicado. Deve ter algum segredo.
Você pode abrir um sorriso, cumprimentá-lo, seja bem-vindo.
Tem que sorrir.
Tem que sorrir.
Tem exatamente. Que olhar nos olhos, é
tem
isso?
Tem que olhar nos olhos, fazer, transferir para ele uma sinceridade.
Atenção, freguesa, bom dia!
A gente aprende logo que vender assim não é nada fácil.
De todos os preços mais baratos, já viu a qualidade desse tecido?
A Saara chamou a atenção até das Nações Unidas. Em 2010, 150 jovens de 65 nacionalidades vieram conhecer esse lugar, apelidado de Pequena ONU Brasileira, por causa da mistura pacífica de povos e religiões. Aqui, árabes e judeus se beijam.
Tudo bem?
Essa é a amizade entre árabes e judeus. É preciso que o mundo viesse a Saara para aprender o que é convivência.
E por falar em mistura, Brasil e Portugal. São que nem o bacalhau e a batata, a sardinha e a brasa, é juntar a fome com a vontade de comer. Os pratos vão chegando à mesa. Parece o casamento do olhar com a paisagem. Porque até a fritura do bolinho é rica no visual.
Olha só, vou experimentar. Vou primeiro abrir o bolinho.
Abrir o bolinho.
Olha aí, olha que beleza. Olha só que delícia esse... Meu Deus do céu, seu Carlinhos. Tem um cheiro impressionante, um perfume.
Há 17 anos, seu Carlinhos teve a ideia. Convidou seus patrícios para um reencontro que acontece uma vez por semana. A festa revolucionou, deu vida nova ao mercado municipal de Benfica, na zona norte do Rio.
O que o senhor mais gosta dessa festa?
A amizade que eu tenho aqui. A amizade para mim é tudo.
Um pedaço da identidade do carioca vem da terrinha. E a gente traz você para a maior festa portuguesa do Rio. O Cantinho das Concertinas.
Cada traje recriado nos mínimos detalhes. Coreografias preservadas de geração em geração. São tradições do Minho, a província mais ao norte de Portugal. Mas é o carioca Patrick, de pais lusitanos, que dá voz e sotaque a essa festança.
Agora, esse chiado português parece o chiado carioca?
Eu acho que lembra um pouquinho. É parecido, mas é um pouquinho diferente.
Quer sentir energia? É só acompanhar os passos de Dona Celeste e de seu Bandeira, de 83 anos. Nesse pedaço do Rio, Brasil e Portugal formam uma mesma nação. A cidade que conquista os estrangeiros vai receber o mundo no ano que vem. E para construir as Olimpíadas de 2016, o Rio conta com a ajuda de brasileiros de toda parte. Tarefa difícil é encontrar um carioca por aqui.
Sou do Juazeiro Norte, tá, licença.
Tô na Vieira de Bahia.
Piauí, Capitão de Cabos.
Campina Grande, Paraíba.
Há 10 anos, um paraibano venceu a poeira do longo caminho até o Rio. Lino é carpinteiro numa das obras do Parque Olímpico.
Cara, eu agradeço a Deus por esse emprego, mas meu sonho mesmo é música.
Estou apaixonado, alucinado por você.
Em outra obra olímpica, o andaime é o palco de Nildo, o carpinteiro cantor.
Sempre eu tive meu sonho, é montar minha equipe, montar banda.
Dois operários que não perdem o ritmo, dois cantores com histórias bem parecidas. Isso não é obra do acaso. Nildo e Lino são irmãos e recentemente gravaram juntos um CD.
Você não tem coração, não venha não, que eu estou em pé de guerra. Você não.
Rapaz, esse cabelo aqui, hein? É cabelo de artista mesmo, hein?
Rapaz, pra tirar essa foto aí foi. Eu passei 2 horas no salão pra fazer esse cabelo aí, bicho.
Os forrozeiros são filhos de forrozeiro.
E alguns amigos meus falavam assim, rapaz, por que tu não toca com teu pai? Eu digo, com meu pai? Mas eu não conheço meu pai é separado da minha mãe desde quando eu nasci. Aí eu comecei a frequentar a casa dele.
Nildo veio tentar a sorte no Rio junto com o pai. Mas os caminhos da cidade grande acabaram separando a família.
Não sei com quem ele toca. Faz aí uns mais de 5 anos que eu não vejo ele. Por aí.
Hoje os irmãos estão a caminho de um lugar especial. O suor dos nordestinos foi erguendo obras marcantes na paisagem. Mas existe um pedacinho da cidade onde eles capricharam mais. Um território indefinido. Suspenso no mundo mágico entre o Nordeste e o Rio. É o palco da Feira de São Cristóvão. Aqui, artistas vêm de longe para se consagrar e mostrar que todos os sonhos cabem no Rio de Janeiro. E chegou a vez deles. Nildo e Lino já passearam muito pelos corredores da feira, que existe há 70 anos. Aqui, Nildo namorou a Mércia e Lino conheceu Jaqueline. Finíssimo. Lá no palco, o sanfoneiro já testa o som, ensaiando os primeiros acordes. Nildo acordeon já tocou com Luiz Gonzaga, Dominguinhos e tantas outras feras do Nordeste. É tão bom no que faz que dita o ritmo só com o olhar. Bill é o pai de Nildo e Lino. O reencontro é uma surpresa para todos eles. Depois de conversar com os irmãos, nossa equipe saiu à procura do sanfoneiro e conseguimos achá-lo. Combinamos tudo com o artista Toca do Vale. O encontro será realizado no palco durante um show.
Tocar o quê? Asa Branca ou o quê?
Primeiro ele chama o pai.
Puxa o forro, caboclo do sertão!
Enquanto isso, Nildo e Lino saem do camarim, sobem as escadas, nem desconfiam.
Eita, eu quero chamar uma dupla para cantar aqui uma música comigo, uma apresentação dele. Nildo e Lindo. Cadê ele? Cadê os meninos? Cadê eles? Cadê os meninos?
No palco, os olhares se encontram. Tantos anos passam pela cabeça num instante. A mão estendida, o abraço tímido. Sinais discretos de que alguma marca do passado ficou.
Se tudo nem ao menos é viver. Não sei porquê.
Por quê?
Mas o palco não é lugar para desavenças, é lugar de música.
Será? Será?
Aqui, Nildo, Lino e Bill são simplesmente 3 artistas se entregando à multidão.
Já me chamava atenção, eu mesmo, eu virava a mesa.
E assim, o show termina com um barulhinho que soou feito música na feira. Depois de 5 anos, o pai e os filhos estão juntos outra vez.
Encontrar 2 filhos numa hora dessa, só Deus é que sabe como é que eu tô passando aqui. O coração tá mais de 1000. Que, rapaz? Que é isso, rapaz?
Eu agradeço muito a Deus de ter ele como pai, como musgo.
Tô até sem palavras.
Rapaz. Consigo nem falar.
E a razão principal do reencontro era dar a grande notícia. Bill do acordeon vai ser avô.
É o Guilherme.
Tá na família. Tá na família.
Fernanda.
carioquinhas, que vão aprender desde cedo a lição transmitida de pai para filho. Quando a sanfona toca, o rio e o sertão ficam no mesmo lugar.
Valeu!
Além das torres da cidade, uma arquitetura forjada pela esperança surgiu aqui e se espalhou pelo país. Sobrevoamos o Morro da Providência, a primeira favela do Brasil. Os primeiros barracos foram erguidos em 1827, como mostrou a novela Lado a Lado.
Já que está mais perto do céu.
E essa casinha eu estou construindo com as minhas mãos para morar com a minha filha.
Alô, meu Rio de Janeiro!
Fica difícil imaginar o cenário do Rio sem favelas. Já são cerca de 760 comunidades, todas cheias de personalidade. Vocês nem imaginam o quanto existe de estilo aqui nas ladeiras e becos do Dona Marta. A comunidade é super ligada à moda. A onda aqui é cuidar principalmente do cabelo e das unhas. E é para um desses salões ateliês que a gente vai subir agora para acompanhar essa arte. Muitas casas pintadas com cores bem fortes. Essa aqui roxa, essa aqui olha o verde, bem cheguei, ali na frente laranja. Na ponta da navalha, o cabeleireiro André cria arte na cabeça. Desenho eles pedem mais?
Ah, tribal, teia de aranha.
Essa aqui é uma das lojas que vendem roupas que fazem maior sucesso aqui no morro. Ela tá me dizendo aqui que é uma moda jovem que pode ser usada por gente de qualquer idade, mas tem que ter ou corpo ou atitude, né?
É isso mesmo. São os vestidos, né, que são mais justos, os crópedes, os shortinhos. Que estão na...
Crópedes? É o que isso?
Mostra a barriguinha, né? A moda crópede.
E essa escadaria aqui leva a uma moradora que se orgulha das conquistas que fez.
Tudo bem?
Tudo bem?
Esta é a dona Iná, 66 anos, dona de um triplex na favela. Já já você vai conhecer. Dona Iná tem um salão de beleza no primeiro andar da casa.
Que pra eu cortar o cabelo dessa menina toda, me deixar?
Uma conquista enorme pra maranhense que veio pro Rio aos 13 anos e abriu mão de sonhar por ser mulher.
Meus pais, eles não deixaram as filhas mulheres estudar. Falava que era para não mandar bilhete para namorado, para isso, sabe? Então a gente aprendeu a bordar, fazer outras coisas, menos estudar. Não foi agendado dos meus pais, foi falta de sabedoria.
Sabedoria. Foi preciso muita para encarar o preconceito.
Ó, você não sabe ler, você fica, o mundo fica perdido.
Aos 14 anos, Dona Iná virou mãe. Aos 15, já trabalhava como doméstica. Subia e descia essas mesmas ladeiras, onde se sentia protegida.
O povo do morro, eles são muito amigos, são gente boa.
Aqui ela ergueu o seu maior troféu.
A senhora não considera uma mansão?
Ah, considero, né? Porque eu trabalhei muito para chegar aqui e eu tenho que dar muito valor.
Neste andar ficam os quartos, mas o melhor está na cobertura com vista para a fé.
E ali o Cristo abençoando.
Abençoando a nossa lajezinha aqui,
ah, olha,
né?
Olha, que coisa.
Para esta mulher de garra, só aos 57 anos vieram as letras, as palavras. Dona Iná conheceu um mundo novo.
A gente se sente gente quando a gente pega uma revista, um livro, que começa a ler.
Tenho em...
Os versos do poeta Fernando Pessoa definem essa guerreira.
Tenho em mim todo o sonho do mundo.
Sonhos. Alguns impensáveis. Michael Jackson na favela, por exemplo, aconteceu. Há quase 20 anos, e por aqui, ninguém nunca se esqueceu. A favela ganhava voz. A camisa rasgada, Michael de peito aberto no alto da comunidade. O morro aprendeu que a música pode ser um grito de socorro.
Michael, eles não ligam pra gente.
Eu sou quem?
era ser feliz.
Andar tranquilamente na favela onde eu nasci.
É.
E poder me orgulhar.
E ter a consciência que o pobre tem seu lugar.
Quem é que nunca cantou um pedaço dessa música, o hino dos funkeiros, do MC Cidinho e do MC Doca? O rap da felicidade levou Cidinho e Doca da Cidade de Deus para o mundo. Sucesso, fama, dinheiro. Nada tirou os dois do lugar onde eles nasceram, onde estão os maiores fãs da dupla.
Ah, a mãe do Cidinho.
Coisa boa!
Olha, querida.
Ah, meu amor.
Tudo bem?
Tudo bom?
Chora
não,
esse
é
o orgulho. Você é minha mãe,
simplesmente. Graças a Deus.
O rap da felicidade, ele, a cada estrofe, ele vem trazendo o desejo de cada brasileiro.
A felicidade sonhada pela favela começou com o projeto de pacificação. Em muitos lugares dominados pelo tráfico, como o Alemão, a retomada das comunidades foi à força.
Conjunto de favelas do Alemão, uma região...
Um dia antes da ocupação, a polícia montou uma base aqui na subida do complexo de favelas do Alemão. Os traficantes resistiram e trocaram muitos tiros com os policiais. Era exatamente neste ponto que eu e o repórter cinematográfico William Torgano fazíamos as entradas ao vivo.
Voltamos a falar aqui da rua Itararé, sem iluminação, por questões de segurança. Vocês ouviram agora mais um tiro, são balas traçantes, vamos nos esconder por aqui. Situação está cada vez mais tensa, a cada minuto.
Nós usávamos coletes à prova de bala e ficamos protegidos por barreiras montadas bem ali, que foram fundamentais na hora do tiroteio.
Mas a paz ainda é um grande desafio.
Para tá comendo aí todo dia, hein?
Mesmo assim, o turismo descobriu as comunidades do Rio. Encravado no Morro Dois Irmãos, um cartão postal da cidade, está o Vidigal.
O mundo já esteve aqui e deixou lembranças. Os donos desse hostel no Vidigal descobriram que era possível ganhar dinheiro com a casa onde moravam. Principalmente os turistas estrangeiros adoraram a ideia. Essa aqui é francesa, acabou de chegar. A Fernanda e o Bruno construíram o hostel há 2 anos e já foi preciso aumentar, né?
Aumentamos. De 2 quartos passamos para 6 quartos.
Quantas camas?
19 camas.
19, está sempre cheio?
Sempre cheio.
Aqui temos o Benjamin, que é alemão, a Emma, que é do Quênia, e o Isaiah, tem 1 ano e meio.
Benjamin já veio ao Rio 3 vezes. Para Emma, esta é a primeira.
Ele disse que escolheu ficar aqui por 3 meses por causa do tempo maravilhoso, do clima muito agradável, tem muitas crianças para brincar com o Isaiah.
O Vidigal é uma novidade para eles. E a Emma já se apaixonou pelo nosso arroz com feijão. Estão adorando as pessoas e a paisagem privilegiada.
Alô, meu Rio!
Onde ficam as praias mais secretas do Rio? E a incrível jornada de Denilson, o embaixador de Copacabana.
As ondas do mar, a beleza da paisagem, a temperatura quente e o corpo livre, exposto em biquínis e sungas menores a cada verão. Este é o quintal do Carioca, espaço para brincar, relaxar, lançar moda e conquistar mais liberdade. Uma grande vitrine para as novidades e também para as mudanças nos costumes.
Olha o que bebe!
E praia não é só descanso. Veja só o que o Denilson conquistou vendendo salgados em Copacabana.
Ajudei minha irmã e meu cunhado a formarem 5 filhos, meus sobrinhos, né? Fizeram faculdade e, à época, reformei minha casa em São Gonçalo e, mais recente, uma casa em Guaratiba, onde meu filho mora com a minha ex-mulher.
Denilson quis mais. Conseguiu realizar um sonho ao alugar este apartamento em Copacabana, um dos bairros mais valorizados da cidade.
É um bairro interessante, né? Um bairro tradicional aqui do Rio de Janeiro, né? Mas o bom é que eu estou bem perto do meu trabalho na praia, isso facilita muitas coisas.
Aqui ele se junta a muitos outros cariocas que há anos ganham a vida sob o sol.
Ô, Matinho!
Mas você tem clientes fiéis que só compram mate com você?
Só comigo e vários. O mundo tem gente que vem de Brasília, Minas Gerais, São Paulo.
Quem são essas pessoas nessas fotos?
Essas fotos são fotos de meus clientes, na verdade. Cada cliente meu é uma celebridade para a minha pessoa. Encaro Copacabana como se fosse uma Torre Eiffel, uma Estátua da Liberdade. Eu me sinto importante, como se fosse um embaixador, né, do turismo aqui em Copacabana.
Ricardo Fontes de Souza, o Rico, é o embaixador do surf carioca. Há anos, Rico descobriu um dos segredos da cidade. Um paraíso natural a 50 quilômetros do centro. A prainha fica dentro de uma área de proteção ambiental. Até 1970, não havia estrada para chegar até aqui. Rico e sua turma vinham nadando.
Tinha uma picada muito ruim, a gente subia e pulava das pedras. A galera mais antiga falava que tinha um leprosário aqui. Isso era para preservar que outras pessoas não viessem aqui. Eu tomava banho de álcool, achando que ia desinfetar.
Quando chegava em casa?
Quando chegava em casa, escondido dos meus pais, porque meus pais não sabiam que eu vinha para cá.
Rico conta que o surf brasileiro nasceu no Arpoador. Os primeiros campeonatos aconteceram em Ipanema, perto de um pier que não existe mais. A praia fervia e tudo acontecia em Ipanema. Em 1971, a atriz Leila Diniz exibiu a barriga grávida de Janaína. Que ousadia!
Aqui na Ipanema do Paz e Amor, nem a ditadura militar conseguiu impedir a liberação dos costumes. Até que no verão de 1979 surgiu uma novidade chocante, uma transgressão importada do verão europeu.
O topless é o pivô dos tumultos na praia. Foi liberada há 2 meses, mas exibir a parte de cima do corpo tem provocado até linchamentos.
O que você está achando aí da reação das pessoas?
Eu acho que fica muito agressiva, mas vai pegar porque é um lance assim com o corpo que tem que ser natural, entendeu? Não tem nada...
Vocês vão continuar tranquilamente o topless?
Claro que vamos.
O topless não pegou, mas outros escândalos viriam. Assim que desembarcou no Rio, voltando do exílio, Fernando Gabeira pegou a tanga de crochê da prima, Leda Nagli, e foi para a praia.
Foi um momento em que também se queria colocar um pouco a questão do machismo, do papel dos homens. Havia toda uma teoria por trás disso, né? Quando eu vim à praia de tanga, repercutiu na imprensa e com o tempo, não é? As pessoas passavam a ter como programa vir me ver aqui. Então, eu dizia, olha, chegou o pessoal que vai jogar amendoim, então eu ia embora.
Até hoje, Gabeira acompanha o movimento em Ipanema e testemunhou um grande momento. Viu a praia da Zona Sul se abrir para os moradores da Zona Norte.
A vinda maciça das pessoas que não tinham antes chance de vir até a praia. Foi uma das coisas historicamente mais interessantes do Brasil.
Estou tão sozinho.
Esse cenário já inspirou grandes artistas. E até hoje mexe com a emoção de cariocas e turistas. Um dos poucos lugares do mundo onde o pôr do sol é aplaudido diariamente.
Encantos de uma cidade entre o mar e as montanhas do Parque Nacional da Tijuca. Um tesouro que só o Rio tem. A Cascatinha é uma das maiores e mais conhecidas quedas d'água do Parque Nacional da Tijuca. Mas ali, pelo meio do século XIX, ela e outras fontes daqui secaram. A mata deu lugar à agricultura. Foi Dom Pedro II quem percebeu que o desmatamento acabou com a água e mandou replantar as árvores. A água voltou e ganhamos a maior floresta urbana do mundo plantada pelo homem.
É um caso realmente muito interessante como exemplo para o que a gente poderia fazer em
em outras áreas do país, né? Até, acho que a floresta é uma parte fundamental até da alma do carioca.
Ernesto comanda a equipe do Instituto Chico Mendes, que protege a mata. Com eles, vamos subir até o Pico da Tijuca, o segundo ponto mais alto da cidade.
Existem estudos mostrando que a temperatura da cidade ia ser de 3 a 4 graus mais quente se não houvesse a floresta do maciço da Tijuca.
A floresta nos envolve e o que parece apenas verde vai ganhando outras cores. O tucano de bico preto está de olho na gente. É uma espécie ameaçada de extinção. À medida em que subimos, a cidade vai se revelando entre os galhos. E de repente chegamos, ou quase.
Bom, esse aqui é o fim da trilha, no meio da mata, dessa parte aqui da Floresta da Tijuca. Nesse ponto aqui nós estamos a 950 metros de altitude, mais ou menos. Agora, para chegar ao pico mesmo, a gente vai ter que encarar ainda essa escadinha aqui. Rapaz!
Duas mãos na pedra.
Fica aí atrás, só cai se não segura, hein?
Ainda bem que tem um corrimão aqui, viu? Porque a escada tá pesada.
No topo são 1.021 metros de altitude. E a vista daqui de cima... toda a beleza dessa mata preservada aos pés da nossa maravilha do mundo moderno.
Nós vamos embarcar agora numa aventura pelas águas da Baía de Guanabara. Vamos em busca do animal símbolo da cidade e que está seriamente ameaçado de extinção. Conosco, oceanógrafos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que há mais de 20 anos monitoram a população de botos cinza aqui na Bahia. E eu convido você a vir com a gente.
Navegamos em direção à área de proteção ambiental de Guapimirim, no fundo da Bahia, o lar dos botos cinza. Cruzamos com cenas típicas do Rio. Pequenas ilhas, pescadores simpáticos e uma garça de carona com eles. Mas, de repente, um pedido de socorro da natureza.
Estamos fora da área de proteção ambiental e olha essa quantidade de peixe morto que a gente vê por aqui. O cheiro é ruim, é forte.
São toneladas de savelhas, uma prima da sardinha. Podem ter morrido por poluição, algas tóxicas ou contaminação das águas. É difícil dizer sem testes específicos.
O fato é que a gente está testemunhando aqui uma quantidade muito grande de peixes mortos.
É por isso que a gente tem que cuidar bem da Baía de Guanabara, porque essa fragilidade, eles dependem completamente dessa água e ter uma qualidade boa para eles sobreviverem.
Não é uma cena agradável de se ver, não. Definitivamente não é.
As cenas boas que a gente procurava de binóculos surgem agora diante dos nossos olhos. Chegamos à área de proteção ambiental de Guapimirim.
Aqui a gente tem realmente uma área preservada, né?
Eles fotografam e registram os botos. Na primeira contagem, feita nos anos 80, eram mais de 300.
E agora, em 2014, a população está em menos do que 40 animais.
As fêmeas dão à luz a um único filhote a cada 3 ou 4 anos.
Em 1995, a Universidade então deu para a gente nosso primeiro barco e uma máquina fotográfica.
Na universidade, jovens biólogos e oceanógrafos herdaram a paixão dele pelos botos.
Ele é nosso queridinho.
O nome é Alexandre, o sobrenome Esperança.
O Alexandre ficou eufórico porque ele acabou de ver um recém-nascido, isso. É isso mesmo?
Eita, viu?
É com o nascimento de novos filhotes que essa população recupera.
E gostou aí... muito, hein?
Muito.
Ficou felizão mesmo.
E nós também. Nossa aventura continua na Baía de Guanabara. Voamos sobre uma joia da engenharia dos anos 70 que virou marca registrada da cidade. E é para lá que a gente vai, de carona, num equipamento único na América Latina. Este elevador hidráulico alemão é o MUG. Só existem dois no Brasil, desenvolvidos para os 13 quilômetros da ponte Rio-Niterói. Agora que o MUG foi montado, a gente vai começar a descer para ver como é feita a manutenção embaixo da ponte. Esse equipamento pode descer até uma altura de 18 metros em relação ao piso da ponte, o que significa 52 metros acima do nível do mar. Vamos começar a descer agora. E essa plataforma aqui também roda.
Diariamente, nossas equipes estão inspecionando e fazendo todo tipo de serviço. Embaixo do vão central, estamos trocando uma das câmeras que monitoram esse canal.
Trabalhar com esse visual aqui é diferente, né?
Ah, muito diferente, excelente. Essa vista é maravilhosa. A gente trabalha até com mais vontade.
Nós estamos na passarela que dá acesso ao caixão metálico do vão central da ponte Rio-Niterói. É uma estrutura oca que a gente tem acesso por essa escada. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você. Agora, primeiro requisito para estar aqui, não pode ter medo de altura. Nós estamos a 60 metros do nível do mar. Mas o que mais impressiona quando a gente fica exatamente aqui é ouvir o barulho e a vibração provocados pelo tráfego que passa em cima. Por dia, são 150 mil veículos indo e vindo. Mas tem alguém que adora esse som. Com vocês, o Dr. Carlos Henrique Siqueira, um dos homens que ajudaram a erguer a ponte Presidente Costa e Silva, a nossa Rio-Niterói. E quem imaginaria? 10 quilômetros de caminhos secretos por dentro da ponte. Mas o que nós viemos mostrar fica no caixão metálico, esta parte feita de aço com 848 metros de extensão. Estes conjuntos de molas e placas de aço foram inaugurados em 2004 para acabar com o movimento da ponte quando ela era atingida por ventos iguais ou superiores a 60 km por hora. A situação ficava tão complicada que às vezes a ponte era obrigada a ser fechada. De lá para cá, estes amortecedores evitaram a repetição de cenas como estas que a gente acabou de ver. São 32 amortecedores, cada um deles pesa 2 toneladas. É peso à beça, né? Mas dá para mexer fácil, quer ver?
Essa ponte sobrevive e tem uma sobrevida ao longo dos anos dada a manutenção. Ela é igual um corpo humano. Se você não se cuida, a gente descuida, ela também perece.
Aos 66 anos, seu Carlos está certo. A ponte tem 40 e os dois têm uma data em comum.
Isso é muita coincidência, né? 4 de março, aniversário da ponte, 4 de março, aniversário meu. Quando eu penso em tomar uma cerveja em função do meu aniversário, eu tomo 2 por causa dela também.
Os subterrâneos do Rio. O susto da mulher que descobriu debaixo de casa um cemitério onde estão enterrados 50 mil escravos.
A Praça 15, as igrejas, Paço Imperial e o Chafariz do Valentim testemunharam mais de 2 séculos de mudanças. A cidade planejada para o futuro sonha com a sua própria imagem no passado. Mas tinha um viaduto no meio do caminho para o mar. Em 5 segundos, ele foi ao chão.
...40 metros abaixo da superfície está sendo aberto este túnel onde nós estamos. É por ele que os motoristas vão percorrer o mesmo trajeto que faziam pelo antigo viaduto. Quando ficar pronto no ano que vem, com 3 quilômetros e 400 metros de extensão, será o maior túnel subterrâneo para a passagem de carros do país.
Os buracos no subterrâneo abriram as portas do passado. Nos montes retirados das obras, surgem cacos, lembranças das famílias que habitaram a região. As pedras irregulares, fazem parte de um sítio arqueológico. O Cais do Valongo recebeu, somente em 5 décadas, 1 milhão de escravos.
E essa região era um complexo dedicado ao tráfico da escravidão. As pessoas chegavam aqui, as que chegavam doentes iam para o lazareto, as que chegavam mortas iam para o cemitério dos escravos, que na verdade era uma vala comum, uma dimensão bastante desumana de como isso acontecia.
Nestas ruas, os africanos que chegavam muito magros iam para as chamadas casas de engorda. Mas muitos não resistiram aos suplícios da viagem e acabaram no maior cemitério de escravos do país. Ele foi descoberto por acaso.
A gente pretendia fazer uma obra, né, uma expansão, fazer uma laje. Então abrimos uns buracos para fazer sapata. E conforme ia cavando, os pedreiros ligavam lá para o escritório dizendo: olha, está cheio de osso aqui.
18 anos após a descoberta, a dona da casa continua morando no mesmo lugar.
Mas para sua família, como foi sentir isso em casa?
Para das minhas filhas, elas não gostaram muito da história, não. Porque elas estavam na pré-adolescência, isso atrapalhou o sonho do quarto, da reforma, da piscina.
Ela fundou uma instituição de memória e pesquisa que recebe visitantes e promove palestras.
A gente estima que se tem aqui debaixo, enterrados, mais de 50 mil pessoas. Eu acho que isso aqui é uma missão, eu já pego isso como uma missão, de ser a voz de 50 mil que foi jogados como fosse lixo. Tem gente que não entra aqui com medo. E eu falo: nossa, por que você tem medo de cemitério, tem medo de vivo, não tem medo de mortos?
Os negros, escravos ou livres, de várias nações africanas, já foram a imensa maioria da população desta cidade. Retratada pelo pintor e arquiteto francês Jean-Baptiste Debré. Repórter atento, cronista do cotidiano, Debré desenhou o barbeiro, que atendia os fregueses no meio da rua. O sapateiro, com uma profusão de sapatos amontoados e pendurados no teto da pequena loja. Muitas dessas profissões resistem até hoje na cidade. De repente, parece que o tempo não passou. E os cariocas tomaram outras vezes as ruas e praças do centro da cidade para fazer história.
Eleições giradas! Já!
Do terraço de um prédio em frente à Igreja da Candelária, o fotógrafo Evandro Teixeira acompanhou a missa em protesto pelo assassinato do estudante Edson Luiz de Lima Souto, em março de 1968.
Nós estávamos aqui desse prédio, desse local, daqui de cima, e a cavalaria chegou arrasando com tudo. Os padres fecharam a igreja com medo, e aí aqueles fiéis que não conseguiram entrar e que ficavam do lado de fora, esses sim, eles foram massacrados, pisoteados, foi uma coisa terrível. Mas o jornalismo teve muita coragem nessa época. E para isso nós estamos aqui hoje contando aqueles momentos quantos anos depois.
E nós, jornalistas do Rio, também nos surpreendemos com a cidade que descobrimos neste programa. Mas no nosso grupo, o único carioca mesmo, carioca da gema, está aqui do meu lado, é o Ari. Não é isso, Ari?
É isso, Sérgio. Eu nasci no subúrbio, fui criado na Zona Norte, sempre apaixonado por essa cidade que, quanto mais velha, mais bela. E todas as vezes que eu viajo, é aqui que o meu coração fica.
Os outros companheiros são cariocas por escolha, como a Lília.
É, Sérgio, eu sou uma goiana, abraçada pelo Rio há 18 anos, e todos os dias eu descubro o Rio, que é uma metrópole, e também o Rio, que é uma cidade do interior. E aí é só escolher. Essa sensação que os estrangeiros têm por aqui também, Lanoy?
É sim, Lília, eu estou aqui há 2 anos, tenho essa cara de alemão, mas sou uruguaio, e não importa de onde você venha, você aqui no Rio é sempre recebido com uma atitude positiva, com um sorriso no rosto. Acontece o mesmo com você, Bassan?
Sempre, Lanoy. Eu já conhecia o Rio do cartão postal, mas em 3 anos aqui eu descobri uma outra beleza, que é a história das pessoas que fazem essa cidade. E o Rio acolhe muito bem todas as culturas, incluindo a minha, do interior de São Paulo. Está aqui uma outra paulista, Mônica.
Paulistana, apaixonada pela história do Rio, adoro viajar pelo passado nas ruas do centro da cidade. Estou aqui há 23 anos, sempre aprendendo com a simplicidade e a elegância do carioca.
E vamos nos despedindo, dando os parabéns para esta cidade sedutora. Bom fim de semana e até a próxima sexta.
Tchau, tchau. Boa noite.
Boa noite.
Tchau, tchau. Boa noite.
Há 11 anos em seu coração.